Bom dia. Prazer estar aqui com os irmãos. O Rinaldo falou bastante do acampamento, mas olha, eu fiz umas fotos. Ontem eu fui buscar a Ana Sophie. Às vezes a gente pensa que, olha, isso aconteceu, mas poderia ter sido muito pior. Deem uma olhada nas fotos, por gentileza. Umas árvores aí que caíram. Então a gente vê que a mão de Deus protegeu, guardou. E mais do que isso, foi uma semana, o Matê me falou ainda, o Rinaldo comentou também, uma semana difícil, mas graças a Deus mais de 90 crianças escutaram da palavra de Deus, o acampamento pôde continuar e agora tem 100 e alguma coisinha de adolescentes. Que ministério a gente tem, né, que Deus nos deu como responsabilidade para ação bíblica. Que a gente possa lembrar disso em oração também. Muito bem, prazer recomeçar o ano e retomar o nosso velho estudo de Filipenses. Muito obrigado. E quem se lembra, lá no final de novembro, a gente viu o texto de Filipenses. Se quiser mais uma, por favor. Capítulo 1, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. A gente viu o versículo 19 e 20, e hoje a gente vai do 21 em diante. E foi interessante porque aqui Paulo está tentando terminar uma porção, um raciocínio que ele vinha fazendo já desde o versículo 12, onde ele deixou claramente as suas convicções e as suas certezas. Paulo se encontra agora, aparentemente, diante de um pequeno dilema. Apesar de Paulo ter a certeza de pertencer a Deus e saber que Deus é soberano em todas as coisas, em todas as circunstâncias, ele se vê agora diante de duas possibilidades, bastante plausíveis, né? Ele pode viver ou ele pode morrer. E ele sabia que qualquer que fosse o seu futuro, ele tinha certeza, a gente viu ainda no versículo 19, da libertação dele, no sentido da salvação dele, de vida eterna. E ele sabia também que ele já havia experimentado inúmeras vezes a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que ele diz no versículo 19 também. Então, isso a gente também sabe. Eu espero que os irmãos tenham digerido isso desde o último culto, né? Tecnicamente, nós também estamos dia a dia diante de um pequeno dilema. No mundo que nós vivemos, nós acordamos, tomamos banho, aqueles que fazem a barba de manhã, tomam café, saem para a rua, e a gente não sabe se a gente vai voltar vivo ou não. Não é verdade? E isso não é só aqui em São Paulo, em todo lugar. Tantas coisas podem acontecer. A gente não tem essa certeza que a gente vai estar vivo no final do dia, não é verdade? Alguns, lógico, estão mais expostos a riscos de vida do que outros. Não existe uma terceira opção. Ou a gente volta vivo, ou volta morto. Será que isso é um dilema para a gente, para cada um de vocês? Será que você pensa nisso? E Paulo, será que isso o perturbava? Será que ele falava, puxa, mas como é que eu vou fazer planos? Eu estou aqui na prisão e será que eu vou estar vivo amanhã? Não vou? Será que vão me executar aqui? Ele estava esperando as decisões da justiça romana, não sabia se ele iria ser condenado à morte ou uma prisão perpétua, ou ainda ele poderia ser liberado totalmente ou talvez parcialmente, como realmente aconteceu alguns meses mais tarde, algum tempo mais tarde. Será que a gente também fica diante de uma situação assim? O que vai acontecer com o nosso futuro? Será que a gente pode planejar? Como é que faz diante desse dilema? Então eu convido os irmãos a lerem comigo lá no versículo 21 desse primeiro capítulo aos Filipenses. Paulo diz assim: portanto, como conclusão dessa passagem, desde do versículo 12, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. De um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque temos certeza, Senhor, que Tu és soberano em todas as coisas, Tu és Senhor, Deus do Criador, Deus das nossas vidas, e nós sabemos, Senhor, e nós vimos essa semana, ainda com essas imagens do acampamento e tudo o que aconteceu, que Tu és soberano, aquilo é a Tua obra, nós somos apenas mordomos nas Tuas mãos para tomar aquele ministério. Senhor, nós Te agradecemos pela proteção que houve ali. Nós Te agradecemos, Senhor, porque mesmo se muitas pessoas e todos nós estamos diante desse aparente dilema, se vamos viver ou morrer, sabemos que, acima de tudo, Tu és soberano. Tu conheces os nossos dias, Tu conheces os nossos planos. E, Senhor, nós pedimos que, nesse momento, Tu possas estar nos falando através desse texto. Tu possas estar derramando a Tua misericórdia e nos lavando, nos purificando, para realmente entendermos claramente a Tua mensagem. Fala aos nossos corações, Senhor, que possamos estar sendo realmente tocados por Ti. É isso que clamamos em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Passagem que mostra, como eu comentei, esse aparente dilema, porque Paulo começa dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma frase curta, simples, que cai bem como título da mensagem, mas quando a gente pensa no significado de tudo isso, tão poucas palavras e tão profundas. Sejamos honestos, com nós mesmos, examinemos a nós mesmos, eu, a minha vida. É fácil viver esse versículo na prática? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E sabe, irmãos, uma das vantagens de pregar assim de forma expositória, seguindo um livro, é que quando a gente termina aqui daqui a pouco uma mensagem, a gente já começa a pensar na próxima. E já vai trabalhando e a gente vai tentando ruminar, como a gente fala, uma vaca faz com o capim lá, ficar meditando para ver, puxa, o que a gente pode tirar de ensinamento, o que a gente pode aprender sobre isso. Pois bem, lá em novembro, no final de novembro, eu preguei sobre o versículo 20 e 21. E, como eu disse, logo em seguida, começo a trabalhar pensando no próximo. Não foi que 2 dias depois daquela pregação da última vez, eu tive que viajar por causa do meu trabalho e o que aparentemente deveria ser uma viagem tranquila de 1h30 até Assunção, no Paraguai, se tornou uma verdadeira experiência, Nós estávamos chegando em Assunção, se formou uma grande tempestade de verão, bem forte, e o piloto, não sei se ele achou que ele conseguiria ou alguma coisa, ele falou: não, eu vou tentar 2 vezes, ele tentou pousar em Assunção. E olha, a sensação, eu posso testificar, é que sente dentro de um liquidificador, assim, criança gritando, não sei quem vomitando, e o negócio não parava de chacoalhar, e sinto apertado, a gente olhava pela janela, só aquelas nuvens pretas por todos os lados, E eu confesso que, olha, por mais que alguém possa dizer que esteja acostumado com turbulências, naquele dia 19 de novembro, no voo JJ8365, eu me pergunto se todos ali não sentiram aquele famoso friozinho na barriga, né? E aí? É nessa hora que fica que vem na mente, né? E agora? Será que agora? E adivinha o que estava bombardeando na minha cabeça? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por alguns instantes eu pensei comigo mesmo e disse, e aí, Célio, isso é verdade na tua vida? Você pode falar isso de boca cheia? Pensem comigo. Será que nós nos damos conta quando nós lemos esses versículos, essas palavras, e a gente pode falar, mas isso é verdade para a gente? Imaginemos que estivéssemos diante de um teste vocacional para um emprego, alguma coisa, e vem lá, para mim, o viver é, e você tem que preencher, né? Aí todo mundo vai pôr, meu viver é a minha família, né? Louvável, né? Os meus filhos, minha casa, né? Já ouviram aquela frase, minha casa, minha vida, né? Para outros é, para mim o meu viver é riqueza, dinheiro, os prazeres da vida, meu time de futebol, o meu hobby tal e tal, eu vivo para, olha, o meu hobby é tudo que eu faço, eu trabalho só para poder manter aquele hobby, eu fazer isso e tal. Nada de errado com as prioridades da vida, e muita dessas, né, como já mencionei aqui, são mais louváveis do que outras, não tem problema nenhum com isso. Mas pensem na profundidade das palavras de Paulo quando ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diante da possibilidade de morrermos, como será que a gente reage? Como será que nós podemos dizer de verdade o que Paulo disse? E foi interessante que quando a mensagem ela começa a se... né, a fruta verde vai ficando madura, né? Mais ou menos no meio foi quando o Patrick, no mês de dezembro, ainda pregou sobre... acho que foi um dos cultos de Natal, sobre Lucas 2,52, né? Jesus crescendo em harmonia e tal. E ele perguntou, você continua crescendo? E eu pensei comigo mesmo, olha, naquele final de ano, já estava terminando, e eu fico pensando, puxa, a gente cresce em tantas coisas, né? E para mim o viver foi isso, esse ano a gente começa a olhar para trás, fazer a nossa retrospectiva. E será que a gente pode dizer que o nosso viver é Cristo, como Paulo falou? Quantas não foram as ocasiões que simplesmente Cristo não foi o centro do meu viver. Eu acho que os irmãos aqui podem imaginar o que a gente está falando, né? E se por acaso, ainda que seja por alguns instantes, você seja tentado a pensar que isso não se aplica para você, você acha que diante de Deus está tudo bem, ou que comparado a outra pessoa sentada ao teu lado, você acha que tem vivido de modo aceitável diante de Deus? Aí eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Isaías 64 e se lembrarem desse versículo que o profeta diz no versículo 6 do capítulo 64, e que ele nos lembra que nós somos nada mais, nada menos que trapos de imundície. Diz assim, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É nessa hora que a gente pensa não sei quantos minutos leva para um avião cair, mas talvez alguns segundos, alguns minutos, a gente lembra que a gente é miserável, pecador, que murchamos como a folha e que carecemos da glória de Deus, como nos diz em Romanos 3:23. E eu sei que a retrospectiva do ano já passou, mas vamos curvar as nossas cabeças por alguns instantes. Vamos pensar sobre isso diante de Deus. Sejamos sinceros com nós mesmos. Será que Cristo é o propósito central da nossa vida? Analisando tudo que está ao nosso redor, tudo que é precioso, tudo que é louvável, tudo que tem de bom e também aquelas coisas que a gente sabe que não faz bem, será que acima de tudo isso, a gente pode falar como Paulo, para mim, o viver é Cristo? Pensemos alguns minutos sobre isso. Amém? Interessante retomar aqui e ver que Paulo está concluindo essa parte e ele afirma claramente que o viver dele é Cristo. Isso significa 100% do seu tempo, 100% dos seus planos, 100% do seu trabalho, do ministério, dos desafios, das dificuldades que ele tinha. E até o morrer, para ele, ele diz nesse versículo, é estar 100% com Cristo. Ele diz no versículo 21, para toda a eternidade, o que é incomparavelmente melhor. E sabe, irmãos, é verdade que Salomão, toda a sua sabedoria, ele escreve lá no capítulo 3 que tudo tem o seu tempo determinado, né? A gente conhece bem esse capítulo que diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí existem várias citações, há um tempo para isso, para rir, para chorar, há um tempo para um monte de coisa. Porém, o que a Bíblia diz, e você pode procurar lá no capítulo 3, ela nunca vai dizer que há um tempo limitado para nós buscarmos a Deus. Um tempo, uma porcentagem da nossa vida ou do nosso tempo. E muitos usam, às vezes, até Eclesiastes capítulo 3 para dizer, não, mas agora, olha, a minha vida, eu sou jovem, eu tenho saúde, eu tenho uma conta bancária farta, agora eu tenho que pensar na minha vida, no meu futuro, depois eu vou pensar lá nas coisas de Deus, eu estou cheio de energia agora, tá? Olha, Deus é para o momento, olha, na cerimônia de casamento, a gente chama alguém lá para fazer uma oração, ou quando tem uma dificuldade financeira, ou no momento de uma doença, ou no momento de um enterro. É, pessoas que nunca procuraram a Deus, depois no enterro querem fazer um evento, né, alguma coisa. Isso não é o que a Bíblia ensina, que a gente tem apenas um tempo para buscar a Deus. Mas a gente pode pensar, será que na nossa vida, qual é a porcentagem? Né? Paulo está dizendo, para mim, o viver, 100% do viver pertence a Cristo. Paulo havia entendido exatamente o que o Senhor Jesus diz em Mateus, quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Paulo havia entendido o que é esse 100% viver para Cristo. É lógico que ele tinha prioridades, coisas que ele tinha que fazer no trabalho, ministério, enfim, saúde dele, tudo isso fazia parte do dia a dia dele, mas a parte central que ocupava 100% da atenção dele era Cristo. E eu fico pensando, às vezes nós nos acostumamos a escutar mensagens que falam algo parecido com isso, a vida 100% para Deus, até cantamos isso, né? Olha, 100% dedicação, meu viver é Cristo, tudo isso maravilhoso, e nós temos a concordar com tudo isso. E às vezes a gente até sai de um culto, puxa, que mensagem marcante hoje, nossa, eu acho que vou até escutar de novo lá na internet, no site da igreja, vou até escutar mais uma vez, olha, vou compartilhar com uma pessoa, mas e na prática? Eu me pergunto, será que essas palavras fazem eco realmente? Tem alguma mudança para a gente? Olha, irmãos, eu reconheço o quanto isso é difícil, para que isso na prática tenha realmente um impacto na nossa vida. Tamanho, o peso dessas palavras, que elas representam para mim, é Cristo 100% na minha vida, Célia? É o que eu me pergunto. E depois da morte, a gente pode dizer que o morrer é lucro? Você tem certeza que você vai sair no lucro? Paulo não estava falando aqui de eutanásia, nem de uma forma depressiva, querendo que a morte chegasse logo, não, muito pelo contrário. O seu viver é Cristo, ou seja, ele dependia totalmente de Deus em relação ao dia que ele não estaria mais nesse mundo. Mas ele considerava essa passagem para outra vida como lucro. Estar com Cristo na eternidade, no céu, para sempre, sair no lucro. Lucro é o oposto de perda. E perda é justamente o que Paulo considerava todas as coisas passageiras desse mundo. Quando Paulo descreve lá, ainda em Filipenses, mais para frente, no capítulo 3, ele vai descrever tudo isso como perda. Olhem comigo, virem a página no versículo 7 e 8 do capítulo 3. Já no versículo 5 e 6, ele dá toda a descrição de tudo que ele tinha alcançado na vida dele, os títulos e tudo. E tudo isso ele diz o quê? Lá no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo engrandecido. Ele pesou tudo e viu que Cristo era o lucro. E por isso que ele podia dizer lá nesse versículo 1, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu me pergunto, será que eu, começando por mim, eu pergunto aos irmãos, nós estamos dispostos a fazer mudanças na nossa vida para poder realmente considerar as coisas que nós temos nesse mundo como perdas e ver o lucro que Deus tem em Cristo Jesus para nós? Faz a gente pensar. Eu vi uma pessoa do mundo falando, ela sobreviveu aquela aterrissagem, alguns anos, teve um avião que saiu do aeroporto em Nova York e teve um problema numa turbina, o piloto teve que desligar e aterrissou no rio. Faz uns 3, 4 anos isso, lá no rio Hudson. E um comediante que falava na televisão, enfim, ele estava dentro desse avião. E depois ele, que não é cristão e nada, ele falou, eu comecei a encarar a vida, né, sobrevivente de um caso desse, de um acidente assim. Ele falou, isso mexe, faz a gente pensar de outra forma na vida, né? E se a gente traz para a nossa realidade, eu espero que ninguém aqui precise estar a 10 mil metros de altura para pensar sobre esse assunto, né? É lógico que eu fiquei contente de aterrissar aquele avião e voltar para casa. Na realidade, depois de 2 tentativas, ele desviou, foi para a cidade de Leste e aterrissou ali. E aí, no dia seguinte, a gente, com tempo bom, pôde seguir a viagem e não teve problema nenhum. Mas faz a gente pensar. Será que a gente vai sair no lucro? Será que a gente tem essa certeza? E será que o nosso viver aqui já nos traz esse lucro de pertencer a Cristo? E do lado de lá? E depois? Paulo diz, o morrer é lucro. E ele diz no versículo 23: ora, de um lado, não, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é esse incomparavelmente melhor? Isso expressa uma dupla comparação, né? Reforça o quanto melhor é estarmos com Cristo na eternidade, no céu. Lembremos que nessa época, Paulo já havia feito 3 viagens missionárias, fundado várias igrejas, havia sido perseguido, estava preso e não sabia como o seu futuro ia ser. Então não é difícil que humanamente a gente pense que ele teria o desejo de partir, como ele diz, né? O desejo de partir e estar com Cristo. Talvez alguns de nós, nas mesmas circunstâncias, diriam isso já facilmente. Ou algo como, ah, eu já vivi bastante, tive inúmeras experiências nessa vida, já viajei, já fiz tudo isso, agora o melhor para mim é partir. Mas lembre-se também, uma coisa que interessante que eu achei, que o apóstolo Paulo, mesmo quando jovem, ainda no início do seu ministério, quando ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele diz já preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, muito antes, até antes dele fazer todas aquelas viagens, todo o seu ministério, ele já tinha esse desejo, porque ele sabia o que era incomparavelmente melhor. E é interessante porque esse incomparavelmente melhor nos mostra que instantaneamente, depois da morte, nós vamos estar num estado melhor. E não tem nada na Bíblia que mostra que é aquele famoso sono das almas, né? Que aquele ensinamento que quando morrermos nós vamos entrar num estado de dormir e dormir num sono profundo até Cristo voltar e tudo mais. A Bíblia não ensina isso, como também não fala nada de purgatório, como que a gente tivesse que ir para um estágio de penitência, de purgatório, para depois poder alcançar um dia o céu. De forma nenhuma, Paulo disse imediatamente isso, né? Imagina como seria ridículo ele dizer, para mim o viver é Cristo e o dormir, né, ou passar pelo purgatório é lucro. Não é isso, né? Não faz o menor sentido. O Senhor Jesus foi enfático, né, quando ele fala aquele ladrão que se arrependeu ali na cruz, em Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pense bem, né? Se o ensinamento do purgatório fosse verdadeiro, se existe alguém que deveria pagar pelos danos, tudo, era aquele ladrão. Então ele teria falado, ó, vai para lá, paga o que você tem que pagar, depois a gente conversa. Não. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, diz o Senhor. E a Bíblia descreve realmente esse incomparavelmente melhor como o céu maravilhoso. E a descrição que a gente tem, né, no céu, na Bíblia, a gente não tem muitos detalhes, mas é suficiente para a gente reconhecer que é incomparavelmente melhor do que nós conhecemos nesse mundo, né? A visão de Ezequiel, lá no primeiro capítulo do seu livro, ele diz como que uma aparência, né? Tudo que o Velho Testamento fala um pouco do céu, muito pouco, dá uma aparência do céu, a grandiosidade da glória de Deus ocupando todo o céu. Já no Novo Testamento, o apóstolo João foi privilegiado porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ver e poder então escrever, relatar as coisas maravilhosas lá do céu. E ele descreve isso no livro de Apocalipse. Não faz muito tempo nós estudamos isso. Lá no céu diz que não haverá fonte de luz, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não haverá dia e noite, pois não haverá noite. Nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Essa é uma descrição do céu. Não haverá choro, luto e dor, Olha o que diz em Apocalipse 7, 15 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. Descrição do céu. Não haverá choro, luta, dor, fome, sede. Outras passagens do Novo Testamento diz que, né, começar pelo próprio Senhor Jesus, disse que existe espaço para todos aqueles que se arrependem. Existem inúmeras moradias. Ele diz, não há na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Isso não significa que Deus vai salvar a todos. Cuidado com isso. Isso hoje é ensinado em muitos lugares, que no final o Pai bondoso vai abrir as portas para todos, porque é um Deus de amor. Sim, Deus é de amor, mas é um Deus de justiça também. E a sua justiça tem que ser satisfeita. E Ele abre muitas moradas para aquele que se arrepende, para aquele que se entrega a Cristo de verdade, se entregando de joelhos a vida para Cristo. A palavra de Deus nos diz também que haverá perfeita comunhão no céu, face a face, e seremos um como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Teremos um corpo incorruptível, sem dores, sem doenças, sem dor de cabeça. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 50 e 57, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Amém? E para os amigos e irmãos lá em Filipos, Paulo encoraja, falando do corpo transformado. Ele diz lá ainda no capítulo 3, de qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, podemos facilmente entender porque Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Paulo, que tinha um espinho na carne, Paulo, que era humano como nós, que sofria talvez um pouco de ansiedade, talvez até um pouco talvez de depressão, talvez um pouco de dor, talvez um pouco de mal-estar, um pouco de dor de barriga, dor de cabeça. É lógico que era incomparavelmente, e acima de tudo, ele saber que ele poderia estar com o seu Salvador eternamente. Porém, Paulo, e a gente vê isso ainda no versículo 22, e também do versículo 24 em diante, que existia uma finalidade para ele ficar vivo. Essa finalidade era muito clara. Ele sabia que ele não devia aposentar. Diz assim, entretanto, no versículo 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Paulo tinha plena noção que a decisão de viver ou morrer era de Deus, não dependia dele. Porém, se Deus assim o permitisse, ele iria viver, continuar a viver para a sua glória, servindo a Deus. Paulo tinha plena consciência do que é salvo para servir. Quem já leu aquele livretinho, Salvos para Servir? Pedem lá para a dona Carolina, salvos para servir. Paulo sabia exatamente, ele escreveu em 1 Tessalonicenses 1:9, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E a sua vida nesse mundo, seus recursos, a sua saúde, o seu tempo, enfim, o seu intelecto, tudo isso era para Deus. E o tempo que Deus permitisse que ele ficasse nesse mundo, era para Deus. Não seria em vão. Não seria em vão. Como ele diz lá em 1 Coríntios 15, 58, porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus ainda tem planos para a vida de Paulo e tem planos para a nossa vida também. Não existe aposentadoria na vida cristã. Quantas vezes nós escutamos isso desse púlpito, daqueles que nos precederam, que deram um exemplo disso? Não existe aposentadoria. Paulo queria ser útil na mão de Deus, como ele fala a Filemão sobre Onésimo, aquele que era inútil que se tornou útil para o trabalho. Será que temos esse mesmo sentimento na nossa igreja? A começar em cada um? Será que nós temos essa convicção que o nosso viver é Cristo? Morrer é lucro, mas enquanto estamos nesse mundo é para servir. Nunca nos aposentamos. E há espaço para progredir, para avançar, para crescer. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo, ele ainda vai escrever tudo o que tem no resto da epístola aos Filipenses. E eu espero que a gente tenha a oportunidade, Deus permitindo, de a gente continuar e ver. Paulo vai escrever sobre o amor fraternal. Ele vai escrever no capítulo 3 sobre o discernimento contra falsos mestres. O combate da fé para fortalecer a igreja, também no capítulo 3. Ele escreve a Evódia e a Sintique, que eram duas mulheres na igreja que precisavam viver em harmonia, lá no capítulo 4. Ele vai escrever sobre a ansiedade. Tudo isso, ele ainda tinha que trabalhar, ele tinha que escrever. E quanto o outro ministério que ele fez ainda, quanto mais que ele fez. Ele sabia que os filipenses precisavam amadurecer espiritualmente e por isso ele estava disponível para o trabalho. Ele sabia que era incomparavelmente melhor estar com o Pai, com Cristo, mas ele diz o quanto era importante ele trabalhar na maturidade dos filipenses. E a gente já pode ir pensando, não vai ser na próxima reunião, na seguinte, mas a gente vai ver esses temas: humildade, discernimento doutrinário, os relacionamentos, tudo isso. Vocês já podem ir pensando, será que a gente precisa disso? Enfim, permanecendo vivo, esse era o propósito de Paulo, ser útil nas mãos de Deus. Os relatos históricos indicam que depois de ficar mais ou menos uns 2 anos preso em Roma, Paulo foi libertado. Ele foi libertado por um tempo, diz lá em Atos 28:30, e ele pôde viajar pela região. Né? Antes de ser preso em definitivo, depois ele diz lá para Timóteo que ele voltou a ser preso, provavelmente mais por volta dos anos 66, depois de Cristo, e ele escreve essa epístola no ano 60, 61, então ele ficou uns 4, 5 anos com liberdade. Ele menciona a Tito, quando ele escreve a Tito, que ele estava numa cidade chamada Nicópolis, depois, que é no oeste da Grécia, que é um lugar agradável para passar o inverno. Ele deve ter passado alguns invernos ali. Depois ele passou por Creta, Troade, Mileto, Macedônia, é o que nós sabemos, né? Ele fala também de um desejo de ir para a Espanha, a gente não sabe se ele foi, alguns acham que sim, outros acham que não. E como ele passou por essa região, eu acredito, não há uma evidência formal, mas há boas evidências que ele realmente tenha passado de volta em Filipos. Então, depois, anos depois de ele ter escrito essa carta, ele voltou lá para ver se tudo que ele fez não foi em vão. E com certeza Deus deve ter alegrado o coração dele de ver que não foi em vão, que todo o trabalho foi feito e que houve realmente, como ele diz aí no versículo 25, houve progresso e gozo da fé. E ele está a ponto a glorificar a Deus por causa disso, por causa da vida desses irmãos lá em Filipos. Enfim, esses são os aspectos da vida de Paulo, e assim fica mais fácil a gente entender quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, morrer é estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, e creio que também que ninguém que conhece o que a Bíblia fala, todos que conhecem o que a Bíblia fala sobre o céu pensariam da mesma forma. Porém, nessa vida, Paulo fala: eu quero permanecer ativo, quero ser útil, quero contribuir para o progresso e gozo da fé do corpo de Cristo. E isso deve ser o que faça a gente entender o que é esse viver para Cristo. Como eu disse antes, eu espero que a gente não precise passar por uma forte turbulência a 10 mil metros de altura, ou no sentido figurado, passar por uma turbulência na vida, para a gente pensar sobre o assunto. Pensar e falar: puxa, será que é hoje? Será que eu volto para casa hoje? Nessa cidade, né, que a gente vive? Será que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro? Que Deus esteja nos abençoando e nos falando pela sua mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque em alguns momentos Tu preparas circunstâncias e Tu conheces as circunstâncias de cada um, o que cada um está vivendo aqui, Senhor. E será que são essas circunstâncias que nos fazem parar por alguns instantes e pensar o que é a nossa vida, tão frágil, tão cheia de erros e pecados, que murchamos como a folha que fica seca tão facilmente, tão volátil. E nessas circunstâncias, muitas vezes, Senhor, nós paramos e Tu nos dás a oportunidade de pensarmos nessas palavras do apóstolo Paulo. E, Senhor, eu peço para que cada um aqui possa se colocar diante de Ti e Tu possa, Senhor, estar dando a certeza de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor, que isso seja uma realidade na minha vida, na vida de cada um aqui. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Mas que haja, Senhor, esse desejo de viver para Ti, esse desejo de estar 100% vivendo para Ti. Que isso seja uma verdade na nossa igreja, que isso seja uma verdade na vida de cada um. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém.